Glórias a Deus. Paz seja convosco, amém?
Amém.
É bom estarmos novamente na casa do Senhor, louvando, orando e bendizendo aquele que é digno. Nós estudando nesse primeiro momento sobre fé. Fazendo um breve apanhado que nós já falamos. Nós falamos que há vários tipos de fé, entre elas a fé salvífica, a fé que nos dá a salvação. Falamos também sobre o versículo que mais claramente nos diz a respeito da fé, que é Hebreus capítulo 11, verso 1 e 2, que dá a definição de fé, em que fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Também estudamos que o autor de Hebreus ele faz uma distinção entre fé e esperança. Falamos sobre a esperança humana, uma esperança que se baseia dentro dos nossos desejos, dos nossos anseios, mas nem sempre se concretiza. Mas a esperança que nós temos, uma esperança não dentro do conceito ocidental, mas é uma esperança dentro do conceito oriental, que foi o costume criado da Bíblia através da linguagem da Bíblia, que era a linguagem oriental, em que nós temos que esperar, mas esperar com confiança em Deus, porque Ele é fiel e justo e Ele não falha. A esperança que ela é pautada em cima de pensamentos e sentimentos humanos, ela pode ocorrer ou não ocorrer. Temos alguns exemplos entre eles nós falamos sobre aquelas orações que as pessoas fazem querendo de alguma maneira nos abençoar, mas nos abençoam falando em nome de Deus, e nem sempre é Deus que está falando, e muitas vezes as pessoas se frustram, porque elas esperam que aquilo que foi falado em nome de Deus aconteça, e não é uma fórmula mágica, uma fórmula mística, em que você invoca o nome de Jesus e a coisa acontece como fosse um passe de mágica ou invocação num gênio da lâmpada. As coisas que estão escritas na palavra, elas acontecem. O que foi dito por Deus, ela acontece. O que nós pensamos, desejamos ou intentamos, nem sempre acontece. Falava uma vez com um líder religioso, e eu perguntava para ele o seguinte, falava assim, por que que a gente, quando a gente, algum tempo atrás, a gente desejava o bem para a pessoa, a gente falava, eu quero que você fique bem, eu quero que você passe um concurso, que você case, que dê tudo certo. E hoje a gente fala que é a palavra profética. A gente tem essa necessidade de ter um respaldo espiritual, e aí as pessoas usam uma série de artifícios para serem conhecidas como espirituais. Alguns sapateiam, outros pulam, outros dançam, outros falam em línguas, não estou condenando nada dessas coisas, mas concernente à palavra, a pessoa não precisa desses artifícios, e as pessoas elas querem atribuir a si uma santidade, como se fosse uma pessoa especial, e aí uma série de coisas a pessoa articula, e aí as pessoas elas se frustram. Interessante que elas não se frustram contra a pessoa que deu a palavra, elas se frustram contra Deus, elas acham que o culpado da coisa é Deus. Falamos também na semana passada que nós temos que tomar muito cuidado quando nós tratamos de fé, porque a fé ela tem sido comercializada nos dias de hoje. A fé hoje ela é um produto de barganha. As pessoas, no afã de terem os seus pedidos atendidos, elas entram em contextos, em coisas, cegamente, e quando Deus não está falando, a coisa não acontece. Falamos também que a definição de fé, ela continua falando sobre o autor usar a referência do corpo humano. A fé é algo que não se vê. E aí as pessoas elas pegam esse sentido para serem cegas na fé. E aí, além da fé salvífica, nós falamos também sobre a fé burra. Uma fé que você não tem conhecimento bíblico, você não alicerça a sua fé em conhecimentos. Você acha que é uma coisa linda e maravilhosa, você não questiona nada. As pessoas nos induzem a isso. Os brasileiros, eles são induzidos a isso. É muito mais fácil você manter uma massa sob o seu controle que não tem conhecimento e entendimento do que uma pessoa, as pessoas que aprendem. Então os pastores muitas vezes eles não querem ensinar para que as pessoas não o questionem. E se questionem, fala sobre provisão, sobre o cuidado, sobre o amor do Senhor. E a gente se fixa o quê? No ouro, porque é um metal precioso. Eu quero, não é isso. Tá? Abraão ele não viu e ele acreditou e ele seguiu em frente. em essência, isto é a fé, não crer algo sobre Deus, e sim crer no próprio Deus.
Pastor, vamos voltar um pouquinho. Volto. Por que não pode ser luz de ouro? Pode
não
ser
falei
sim,
assim.
Só que a gente só vai
não,
precisar.
Não, sabe o que acontece?
O
livro de Apocalipse, ele é um livro que ele não é um livro literal. O que, que é isso? Por exemplo, se você vai ler um Correio Brasiliense, pelo menos teoricamente o que está sendo noticiado ali são coisas verdadeiras. Certo?
Uhum.
Se você pegar um romance de Machado de Assis, ou pegar um livro de Camões, qualquer livro de literatura, aquilo que está sendo descrito ali nem sempre pode ser realidade. Mas ele está falando de coisas que estavam na mente e na imaginação dele. Então, o que eu quero dizer para você é, os livros da Bíblia, e aí com o estudo você começa a perceber, tem livros da Bíblia que são históricos, como por exemplo o livro de Atos. O que foi escrito no livro de Atos, ele é histórico, é como se fosse um relato histórico do que aconteceu. Quando você pega Salmos, não é um relato histórico. Ele é um relato muito mais poético, no sentido de música, e você tem que ler ele de uma outra maneira. Quando você lê um livro profético, ele está falando em outros signos, como você pega Daniel, lá fala dos animais que vão estar se levantando, ele não está falando em animais verdadeiros, ele está fazendo uma simbologia. Quando fala no livro de Apocalipse, ele foi escrito com sentido básico e principal de você estar alimentando os cristãos daquela época em que estava havendo uma grande perseguição. Então a perseguição era, se você estiver com uma Bíblia, não uma Bíblia, mas com escritos, se estiver tratando, você morre, a pessoa não poderia ser cristão. Então a linguagem ela era simbólica e entendida apenas pelos cristãos, porque havia uma série de simbologias, como por exemplo na Segunda Guerra ou na Primeira Guerra, eles queriam mandar uma mensagem, eles mandavam uma mensagem codificada, código Morse, as pessoas não entendem o que está sendo falado. Pode ser cor de ouro? Pode, mas não é o objetivo do que está sendo ali. O livro ele vinha trazer esperança para aquelas pessoas. Quando você lê as cartas apocalípticas para as igrejas, você vê que fala assim, persevera, continue em frente. E aí as pessoas, quando liam aqueles textos, o romano pegava, o cara está ficando doido, cor de ouro, cor de não sei o quê, não sei o quê. Isso não existe. Os caras estão ficando pirados. Mas o cristão sabia do que estava sendo falado ali. Então, a linguagem de Apocalipse é uma linguagem diferente, ela tem se lido de uma maneira diferente. Se o senhor vai nos agraciar ou não, aí é com ele, ele faz o que ele quiser. Mas, entendeu? Não é o objetivo daqui. Tá? Em essência, isto é a fé. Não crer em algo sobre Deus, e sim crer no próprio Deus. Jó, ele falava, Senhor, eu conhecia de ouvir falar, eu conhecia de algo sobre o Senhor. Agora, eu conheço de contigo andar, eu estou vendo como que o Senhor age. Não são conceitos religiosos, as pessoas elas conhecem, é por isso que eu estou falando da fé burra ou ignorante, as pessoas elas sabem citar versículos, as pessoas têm na sua casa o Salmo 23, 91 aberto, as pessoas andam com a Bíblia no painel do carro, ela está toda tortona, com ela tem sol, mas elas não conhecem esse Deus verdadeiro. Quando vem a luta e a dificuldade, a pessoa não acredita. Ela não crê. Nós temos que crer em Deus, através de relacionamento, de convivência. A fé cristã diz respeito a crer no próprio Deus. Ter fé é viver por meio de toda palavra que procede da boca de Deus. Toda palavra que realmente procede da boca de Deus, ela vai acontecer. Deuteronômio 8:3. Deuteronômio, capítulo 8, verso 3.
E ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem.
E aí? Ele começa, é Deus falando para o povo de Israel. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Aí você começa a olhar, dá uma confusão, hein? Muitas vezes Deus permite você passar por situações para que você apanha de alguma coisa. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com um maná. O que significa maná? Quem já teve aula comigo de Josué sabe. O que é maná? O que significa maná? Não. O que é o significado? Você tem que imaginar, eu já falei, vocês não estão lembrando, hein? Josué, eu falei. As pessoas, elas estavam lá no deserto. Não, Josué não. Daí, acho que foi isso. Pessoas estavam lá no deserto com fome, porque Deus tinha humilhado eles, deixando ele passar fome. Chegava para Moisés e falou: Moisés, nós vamos morrer. E aí o Senhor, ele faz maná cair do céu. E aí as pessoas olham e falam assim: o que é isso? Maná é: o que é isso?
O que é isso?
O que é isso? Eles olhavam, então a comida ficou com o nome de o que é isso para eles. E a gente tem um nome bonitinho de maná, mas maná significa o que é isso. Não é esse o objetivo do versículo, mas o importante é que não só de pão viverá o homem. Porque Deus lá no Egito falou que ia tirar eles de lá, ia levar para uma terra. Como é que ele poderia levar esse povo para uma terra se ele ia matar todo mundo? Então ele tinha que alimentar, ele tinha que ter água. Aquele povo não tinha fé.
Né? Mas assim, significa o que é isso? Mas era o que? Dá para saber o que era? Se era carne?
Era... Não, era um pão, era como se fosse um, pelo que é a descrição da Bíblia, como se fosse um bolo de um pão adocicado, alguma coisa que eles usavam aquilo como matéria-prima para fazer pão, para fazer bolo, fazer outras coisas. Não tem esse produto para a gente hoje, entendeu? Mas era algo que tinha, era multiforme na sua, para fazer cultura. Devia ser alguma coisa do tipo uma farinha, mas num formato diferente do Senhor.
Uma farinha encapsulada.
É um negócio meio doido. Sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Independente da situação que você está passando, Deus ele faz ou natural ou sobrenatural, para te tirar da luta, ou deixar você passar aí com você. Mateus 4:4. E aí é uma aplicação de Deuteronômio 8:3, lá na frente, em Mateus capítulo 4, verso 4.
Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Esse versículo está no contexto das tentações de Jesus, após ele ser batizado e ter sido levado pelo diabo para o deserto. Não. Quem levou foi o Espírito, sabe? Tá? Entenda que você não é levado para o deserto ou para a tentação pelo diabo. Quem leva é Deus para você ser tratado e provado como o povo de Israel. E ele te humilhou e te deixou ter fome. E aí Jesus Cristo, nesse contexto, está lá 40 dias sem comer nada. E o diabo começa a oferecer coisas para ele. O cara fala assim: você não transforma essa pedra em pão? Jesus Cristo responde da palavra para ele: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus Cristo está falando para o diabo assim: eu não preciso transformar esta pedra em pão, porque eu não vou morrer, porque há um propósito para ser cumprido na minha vida, e enquanto não cumprir esse propósito, eu não morro, e eu não vou contra o que Deus está falando. É isso que ele está falando. Ele se apropria de um versículo e toma posse para a vida dele. Nem só de pão viverá o homem. Você não precisa inventar moda na sua vida, porque o Senhor ele garante que vai cuidar de você.
Por que será que a gente não pensa nessas coisas quando a gente está passando por aquela tribulação?
Porque
a gente
nós
só não... pensa na tal da tribulação e esquece de tudo isso.
Porque primeiro nós nos preocupamos com aquilo. Então, em vez de a gente procurar Deus, a gente tenta resolver uma coisa que ainda nem aconteceu. Se nós somos seres humanos, terceiro, nós não temos relacionamento com Deus de fidelidade. E é o que eu falei para vocês. A gente, conforme vai vivendo, a gente vai estabelecendo um relacionamento maior com Deus. Exemplo, quando você teve a primeira vez câncer, você ficou tranquilinha assim?
Deixa eu dizer, eu tive o medo por não saber por os caminhos que eu ia passar, mas eu sempre tive confiança em Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus, mas tem gente que fica apavorada.
Eu não fico.
Como eu gosto de dar o exemplo da gripe. Quando a gente fica gripado, parece que a gente vai morrer, a gente não sabe se o que, que é aquilo que te deixa mole, doente, corpo doendo, febre, nariz escorrendo. Depois que você teve gripe uma vez ou duas vezes, você começa a entender que depois de 7 dias passa.
É, quando disseram câncer reincidiu, eu pensei assim, bom, eu já pensei na quimioterapia, eu pensei assim, da outra vez eu tomei, mas dessa vez eu tomo, e dessa vez eu morro. Porque eu sempre botei na minha cabeça que se eu tivesse feito, eu teria morrido. Por causa da minha composição, meu organismo não, talvez não aguente aquilo. Mais uma vez eu me livrou da coisa.
Maravilha, né?
Mais uma vez.
Mas isso é relacionamento. Glória a Deus que Deus, ele, desde antes, ele já te traz essa paz, mas uma grande massa de pessoas cristãs, quando recebem uma notícia desse tipo, cara, fica bravo. Fica bravo. Tá? Ter fé é seguir a Deus para lugares em que nunca estivemos, em situações que nós nunca experimentamos, a talvez a países que nunca vimos, porque sabemos quem é o nosso Senhor. Esse tipo de fé que a Bíblia chama, em determinado sentido, fé como a de uma criança. Nós vamos parar aqui. Lendo apenas Mateus 18:3 para dar o gancho para a semana que vem. Nós vamos começar a semana que vem falando sobre o que é ter uma fé como de uma criança. Mateus 18:3 diz o seguinte: e disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aí as pessoas viajam na maionese, achando, não, eu tenho que ser simples, eu tenho que ser como uma criança. E não, não é isso que Deus está falando. E semana que vem a gente vai estar falando sobre isso. Amém?
Amém.
Deus abençoe a sua vida. Intervalinho. Daqui a 15 minutos a gente volta falando do Sermão do Monte. Quero ser como criança.
Pode fechar a porta?
Pode, querida.
Não,
deixa eu ver.
Não?
Eu acabei de falar. Ela enrolou. Ela não limpa embaixo. Tá seco, sujeito. Nem arrasta, nem lá.
Você é mal de cachorro, né?
Fala sobre provisão, sobre o cuidado, sobre o amor do Senhor. E a gente se fixa o quê? No ouro, que é um metal precioso. Eu quero, não é isso. Né? Abraão, ele não viu, e ele acreditou, e ele seguiu em frente. Em essência, isto é a fé. Não crer algo sobre Deus, e sim crer no próprio Deus.
Pastor, vamos voltar um pouquinho.
Volto.
Por que não pode ser luz de ouro? Pode
não
ser.
Não falei
sim,
que.
Só que a gente só vai.
Não,
usar,
sabe o que acontece?
Vai ter valor, o valor está no.
O livro de Apocalipse, ele é um livro que ele não é um livro literal. O que, que é isso? Por exemplo, se você vai ler um Correio Brasiliense, pelo menos teoricamente, o que está sendo noticiado ali são coisas verdadeiras. Certo?
Uhum.
Se você pegar um romance de Machado de Assis, ou pegar um livro de Camões, qualquer livro de literatura, aquilo que está sendo descrito ali nem sempre pode ser realidade. Mas ele está falando de coisas que estavam na mente e na imaginação dele. Então, o que eu quero dizer para você é, os livros da Bíblia, e aí com o estudo você começa a perceber, tem livros da Bíblia que são históricos, como por exemplo o livro de Atos. O que foi escrito no livro de Atos, ele é histórico, é como se fosse um relato histórico do que aconteceu. Quando você pega Salmos, não é um relato histórico, ele é um relato muito mais poético no sentido de música, você tem que ler ele de uma outra maneira. Quando você lê um livro profético, ele está falando em outros signos, como você pega Daniel, lá fala dos animais que vão estar se levantando, ele não está falando em animais verdadeiros, ele está fazendo uma simbologia. Quando fala no livro de Apocalipse, ele foi escrito com sentido básico e principal de você estar alimentando os cristãos daquela época em que estava havendo uma grande perseguição. Então a perseguição era, se você estiver com uma Bíblia, não uma Bíblia, mas com escritos, se estiver tratando, você morre. A pessoa não poderia ser cristão. Então a linguagem ela era simbólica e entendida apenas pelos cristãos, porque havia uma série de simbologias, como por exemplo na Segunda Guerra ou na Primeira Guerra, eles queriam mandar uma mensagem, eles mandavam uma mensagem codificada, código Morse. As pessoas não entendem o que está sendo falado. Pode ser cor de ouro? Pode, mas não é o objetivo do que está sendo ali. O livro ele vinha trazer esperança para aquelas pessoas. Quando você lê as cartas apocalípticas para as igrejas, você vê que fala assim, persevera, continue em frente. E aí as pessoas, quando liam aqueles textos, o romano pegava, o cara está ficando doido. Cor de ouro? Cor de não sei o quê, não sei o quê. Isso não existe. Os caras estão ficando pirados. Mas o cristão sabia o que estava sendo falado ali. Então, a linguagem de Apocalipse é uma linguagem diferente, ela tem sido lida de uma maneira diferente. Se o senhor vai nos agraciar ou não, aí é com ele, ele faz o que ele quiser. Mas, entendeu? Não é o objetivo daqui. Tá? Em essência, isto é a fé. Não crer em algo sobre Deus, e sim crer no próprio Deus. Jó, ele fala, Senhor, eu conhecia de ouvir falar, eu conhecia de algo sobre o Senhor. Agora, eu conheço de contigo andar, eu estou vendo como que o Senhor age. Não são conceitos religiosos. As pessoas elas conhecem, é por isso que eu estou falando da fé burra ou ignorante. As pessoas elas sabem citar versículos, as pessoas têm na sua casa o Salmo 23, 91 aberto, as pessoas andam com uma Bíblia no painel do carro, ela está toda tortona, com aquele sol. Mas elas não conhecem esse Deus verdadeiro. Quando vem a luta e dificuldade, a pessoa não acredita. Ela não crê. Nós temos que crer em Deus, através de relacionamento e de convivência. A fé cristã diz respeito a crer no próprio Deus. Ter fé é viver por meio de toda palavra que procede da boca de Deus. Toda palavra que realmente procede da boca de Deus, ela vai acontecer. Deuteronômio 8:3. Deuteronômio, capítulo 8, verso 3.
E ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem.
E aí? Ele começa, é Deus falando para o povo de Israel. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Aí você começa a olhar, dá uma confusão, hein? Muitas vezes Deus permite você passar por situações para que você apanhe de alguma coisa. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com um maná. O que significa maná? Quem já teve aula comigo de Josué sabe. O que é maná? O que significa maná? O que é o significado? Você tem que imaginar, eu já falei, vocês não estão lembrando, hein? Josué, eu falei. As pessoas, elas estavam lá no deserto. Não, Josué não. Dei, acho que foi isso. Pessoas estavam lá no deserto, com fome, porque Deus tinha humilhado eles, deixando eles passar fome. Chegou para Moisés e falou, Moisés, nós vamos morrer. E aí o Senhor, ele faz um maná cair do céu. E aí as pessoas olham e falam assim, o que é isso? Maná é, o que é isso?
O que é isso?
O que é isso? Eles olhavam, então a comida ficou com o nome de o que é isso para eles. E a gente tem um nome bonitinho de maná, mas maná significa o que é isso. Não é esse o objetivo do versículo, mas o importante é que não só de pão viverá o homem. Porque Deus lá no Egito falou que ia tirar eles de lá, ia levar para uma terra. Como é que ele poderia levar esse povo para uma terra se ele ia matar todo mundo? Então ele tinha que alimentar, ele tinha que ter água. Aquele povo não tinha fé.
Pastor, né? Fale que ele... Mas assim, significa o que é isso? Mas era o que? Dá para saber o que era? Se era carne? Era...
Não, era um pão, era como se fosse um, pelo que é a descrição da Bíblia, como se fosse um bolo de um pão adocicado, alguma coisa que eles usavam aquilo como matéria-prima para fazer pão, para fazer bolo, fazer outras coisas. Não, não tem esse produto para a gente hoje, entendeu? Mas era algo que tinha, era multiforme na sua, para fazer cultura. Devia ser alguma coisa do tipo uma farinha, mas num formato diferente do Senhor.
Uma farinha encapsulada.
É um negócio meio doido. Sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Independente da situação que você está passando, Deus ele faz ou natural ou sobrenatural, para te tirar da luta, ou deixar você passar aí com você. Mateus 4,4. E aí é uma aplicação de Deuteronômio 8,3, lá na frente, em Mateus capítulo 4, verso 4.
Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Esse versículo está no contexto das tentações de Jesus, após ele ser batizado e ter sido levado pelo diabo para o deserto. Não, quem levou foi o Espírito Santo. Tá? Entenda que você não é levado para o deserto ou para a tentação pelo diabo. Quem leva é Deus para você ser tratado e provado como o povo de Israel. E ele te humilhou e te deixou ter fome. E aí Jesus Cristo, nesse contexto, está lá 40 dias sem comer nada. E o diabo começa a oferecer coisas para ele. O cara fala assim: você não transforma essa pedra em pão? Jesus Cristo responde na palavra com ele: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus Cristo estava falando para o diabo assim: eu não preciso transformar esta pedra em pão, porque eu não vou morrer, porque há um propósito para ser cumprido na minha vida, e enquanto não cumprir esse propósito, eu não morro, e eu não vou contra o que Deus está falando. É isso que ele está falando. Ele se apropria de um versículo e toma posse para a vida dele. Nem só de pão viverá o homem. Você não precisa inventar moda na sua vida, porque o Senhor ele garante que vai cuidar de você.
Por que será que a gente não pensa nessas coisas quando a gente está passando por aquela tribulação?
Porque
a gente só pensa na tal da tribulação e esquece de tudo isso.
Porque primeiro nós nos preocupamos com aquilo. Então, em vez de a gente procurar Deus, a gente tenta resolver uma coisa que ainda nem aconteceu. Sim, porque nós somos seres humanos. Terceiro, nós não temos relacionamento com Deus de fidelidade. E é o que eu falei para vocês. A gente, conforme vai vivendo, a gente vai estabelecendo um relacionamento maior com Deus. Exemplo. Quando você teve a primeira vez câncer, você ficou tranquilinha assim?
Deixa eu dizer. Eu tive o medo por não saber por os caminhos que eu ia passar, mas eu sempre tive confiança em Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Mas tem gente que fica apavorada. Eu gosto de dar o exemplo da gripe. Quando a gente fica gripado, parece que a gente vai morrer. A gente não sabe se o que é aquilo que te deixa mole, doente, corpo doendo, febre, nariz escorrendo. Depois que você teve gripe uma vez ou duas vezes, você começa a entender que depois de 7 dias passa.
Quando disseram câncer reincidiu, eu pensei assim, ó, eu já pensei na quimioterapia, eu pensei assim, da outra vez eu tomei, mas dessa vez eu tomo, e dessa vez eu morro, porque eu sempre botei na minha cabeça que se eu tivesse feito eu teria morrido, por causa da minha composição, do meu organismo, não, talvez não aguente aquilo, mas uma vez eu me livrou da coisa.
Maravilha, né? Mas isso é relacionamento. Glória a Deus que Deus, ele, desde antes, ele já te traz essa paz, mas uma grande massa de pessoas cristãs, quando recebem uma notícia desse tipo, cara, fica bravo, tá? Ter fé é seguir a Deus para lugares em que nunca estivemos, em situações que nós nunca experimentamos, a talvez a países que nunca vimos, porque sabemos quem é o nosso Senhor. Esse tipo de fé que a Bíblia chama, em determinado sentido, fé como a de uma criança. Nós vamos parar aqui, lendo apenas Mateus 18,3 para dar o gancho para a semana que vem. Nós vamos começar a semana que vem falando sobre o que é ter uma fé como de uma criança. Mateus 18,3 diz o seguinte: e disse, em verdade vos digo, Se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aí as pessoas viajam na maionese, achando, não, eu tenho que ser simples, eu tenho que ser como uma criança. E não, não é isso que Deus está falando. E semana que vem a gente vai estar falando sobre isso. Amém?
Amém.
Deus abençoe a sua vida. Amém. Intervalinho. Daqui a 15 minutos a gente volta falando do sermão do monte. Quero ser como criança.
Pode fechar a porta?
Pode, querida.
Não,
não deixa.
Não?
Não. Ela enrola. Ela não limpa embaixo. Tá seio e sujeito. Nem arrasta, nem marca.
Você mal tá assim,
né?
Parece
a cama.
Hã?
Eu também
vou. Eu não sei
que assim. É do projetor que você vai levar o óleo.
Só lembrar um da família de 100, né? Se ele não é 100,
quase que eu não vi, mas eu falei, eu vi.